viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Muito bom dia, bem-vindos à viagem pelo Museu de Macau. É um gosto hoje entrevistar, no âmbito do Serviço Educativo do CCCM e na qualidade de coordenadora, é um gosto entrevistar António Milhomens, que é fotógrafo, que é artista e que é poeta. Mais que artista, ele é fotógrafo e poeta. Mas antes, antes de passarmos à entrevista propriamente dita, gostaria de dizer que durante todo o mês de outubro de 2024 vamos ter conversas sábias, como é o hábito, no âmbito do museu, sempre às quintas-feiras às 5h30 da tarde. A primeira convidada de outubro será a arquiteta Maria José Freitas, que nos vai falar de urbanismo e identidade no que respeita a Macau. Depois, no dia 10 de outubro, o doutor e professor Bernardo Mendia, que nos vai dar uma palestra sobre relações internacionais no âmbito da China e de Macau. A 17 de outubro, sempre às 5h30, a 17 de outubro, a investigadora independente Cláudia Ribeiro, que nos vai falar sobre a sua experiência na China. Há muitos anos ela esteve na China e fez uma grande viagem pela China e vai-nos comunicar a sua experiência na China. A 24 do 10, a antiga ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a professora doutora Elvira Fortunato, com Rodrigo Martins, que nos vão comunicar as suas atividades no âmbito das relações Portugal-China no ensino, na ciência e na tecnologia. E rematar o mês de outubro, a professora Dora Gago, que acaba de ganhar um prémio pelos seus contos, de maneira que nos vai trazer os seus contos que têm a ver com migrações e, portanto, com viagens. Estão todos convidados para o mês de outubro, às 5h30 da tarde, no auditório do Centro Científico Cultural de Macau. Passamos agora ao nosso entrevistado, muito bom dia, Dr. António Milhomens, que nasceu hoje, no dia 9 de outubro, mas em 1949, há uns aninhos, e desenvolve a sua atividade profissional enquanto fotógrafo a partir de 1974 e consistentemente, ou seja, profissionalizando-se em 1984. Desde 1989, organiza cursos e workshops de fotografia, já realizou mais de uma vintena de exposições individuais e mais de uma trintena de exposições coletivas. Além da fotografia, tem como, de facto, como gosto e como apetência e outro caminho de vida, também a poesia. Por isso, já tem 3 obras publicadas. A primeira, A Vida ou Morte de uma Esperança Anunciada, publicada em 2010, Universália, de 2019, e ainda a obra que nos vai ocupar esta emissão, que foi lançada há pouco tempo no Centro Científico e Cultural de Macau, mas ela é de 2019, Poemografia de Macau, mas só agora em Portugal é que nós a lançámos no âmbito do Centro Científico e Cultural de Macau. Fazia todo o sentido lançar esta obra, que é poemografia, ou seja, uma fotografia poética de Macau, talvez, por assim dizer. Bom, António Duarte Milhomens é, de facto, uma pessoa multifacetada, inteligente, aberta ao mundo, atenta, e tem as raízes, o que é muito interessante, aqui nesta zona da Rádio Freguesia de Belém. Tem as raízes entre Belém e o Restelo, mas vou passar desde já a palavra para que nos conte um pouco das suas raízes, que vão aproximar, com certeza, os ouvintes, e para que nos fale também um pouco de si e da sua biografia. Muito bom dia, muito obrigada por ter aceito este convite.
Eu, com todo o gosto que aqui estou, muito bom dia. As minhas origens, reportando ao meu lado paterno, são em Santo Amaro, portanto, aqui a dois passos, portanto, digamos. O meu pai nasceu na calçada de Santo Amaro, eu depois acabei por nascer, também não muito longe, em Campo de Ourique. Agora, na sequência do meu primeiro casamento, fomos viver para a casa dos meus sogros, precisamente no Restelo, portanto. A minha freguesia passou a ser a freguesia de Santa Maria de Belém. É nesse sentido um duplo prazer estar aqui nesta rádio, acedendo ao amável convite.
Ter aceitado este convite foi realmente muito bom. Porque quando lançou agora a Poemografia de Macau, eu percebi, eu e todos os que estávamos na sala a assistir ao lançamento e todos os que tiveram a oportunidade de ler a obra, como eu já tive, percebi o quão importante Macau foi na sua existência. Por exemplo, a partir deste poema que eu vou ler e depois poderá comentar, mas vê-se a importância de Macau. Macau é seio, Macau é ventre, Macau é a mudança. De repente, Macau é sol, é também chuva. O mundo é a água que se turva e a terra que alastra, a casa que sobe, o lilau que não corre e a sede que cresce. Samalô, com lanternas, cânticos na sé. Portanto, mas para si, depois de eu ter lido este poema, eu entendi que para si Macau é seio, mas seio não seria então o sítio onde nasceu, Campo de Ourique? Seio não seria Lisboa? Quantos seios tem?
Bastante já, ao longo dos 75 anos conto. Mas eu senti-me em casa em Macau e continuo a sentir-me em casa em Macau. Estive lá já este ano.
Porquê? Porquê é que se sente em casa em Macau?
Não sei, eu diria que tenho facilidade de absorver a atmosfera dos locais onde me radico.
Mas quando é que foi para lá, peço desculpa de interromper, quando é que foi para lá a primeira vez, para
Macau? Em 1996.
Quantos anos esteve em Macau?
Ao todo, digamos 15 anos e tal, portanto eu estive perto de 6 meses em 96, voltei em 99, perto de 2 meses para fazer a cobertura da transição. Houve um hiato de 6 anos e pouco, regresso a Macau em fins de 2006 e em 2007 aterro para ficar em permanência até 2022. E só inverti a lógica de todos estes anos pelo facto de repente perceber que a família estava toda cá, portanto, temos a família estava lá sozinho. Em 2020, devido à pandemia, já não tive a oportunidade de um último adeus a uma das minhas irmãs, que faleceu com cancro de pulmão, e de repente senti que a vida me estava a mostrar que era a altura De mudar mais uma vez. Portanto, neste momento vivo no Alto Alentejo, 300 metros de onde o meu irmão mais novo já vive há mais de 30 anos, e vou a Macau sempre que posso.
Mas porquê é que diz que se sentiu em casa quando esteve em Macau?
Não sei, são, há, eu diria se calhar até fenómenos que eu nem sequer me dou muito ao trabalho de os explicar. Sinto-os e senti-me bem em Macau, por isso simplesmente.
E nota-se, por exemplo, neste poema, nesta Macau me endoido, neste retiro me mereço, neste covil me entesouro e sem querer esqueço. Portanto, só esta primeira parte deste poema, há aqui uma relação muito forte com Macau, não pensa. A relação é direta, é espontânea, é de pele,
sentido,
é por assim.
Absolutamente, absolutamente, absolutamente. E devo muito a Macau. Devo muito que vou procurando, na medida das minhas limitações, para ir repagando, não é?
Mas porquê é que deve muito já agora? Porquê é que não deveu? Porquê é que não ficou com a dívida em Portugal? E qual é, o que é que Macau tem de tão generoso que ao longo da história lhe mereceu o título de cidade que não há outra mais leal? O que é que Macau fez por si que o leva a falar dessa dívida?
Eu acho, para ser objetivo, tem muito a ver com a dimensão territorial. Eu costumo dizer, às vezes, referindo Macau, aquele quintal, não é? Em que a pessoa se sente bem, se sente aconchegado, onde é fácil viver em Macau, muito fácil. É fácil conhecer e ser-se conhecido. Portanto, essa terá sido talvez a grande vantagem, não é? E devido à minha atividade, cobertura de eventos, a apresentação de exposições, os cursos de fotografia, de repente...
Está em breve, vai fazer um curso de fotografia connosco no Museu do Centro Científico e Cultural de Macau. Está planeado, não está?
Absolutamente, absolutamente. Aliás, é um dos gostos que eu tenho, no fundo, de transmitir a minha experiência, aquilo que eu faço. Eu transmito a terceiros, no fundo, a minha paixão pela fotografia. Portanto, acho que não fazia sentido guardar para mim, não é, uma experiência de 50 anos de um percurso fotográfico, não é?
Pois, porque quando começou com a fotografia científica, começou ali no Ministério,
não foi logo no início, embora mesmo no início, ainda essencialmente como amador, um amigo meu que era investigador nas ferrugens do café, na estação agronómica, em Oeiras, pedia-me a miúde para documentar fotograficamente os ensaios, portanto, que ele tinha em curso. Portanto, houve aí, logo, sem nunca pensar, mais tarde ingressaria como fotógrafo no Instituto Superior de Agronomia, na Tapada da Ajuda.
Aqui perto também, aqui muito perto.
Um indício onde fui fotógrafo durante 17 anos e meio, mais precisamente desde junho de 1987 até fevereiro de 2005.
Mas isso era uma fotografia científica. Qual é a diferença entre a fotografia científica e a fotografia artística?
Para mim, em termos absolutos, não há rigorosamente diferença. E foi com muito prazer que comecei a granjear o reconhecimento das pessoas que em agronomia perceberam que, em vez, porque o primeiro ano em agronomia estava-me a causar nervoso miudinho, porque tirando fotografias na Tapada, um ou outro ensaio, essencialmente vinham com pilhas de livros e revistas a pedir para reproduzir em diapositivo. Na altura o slide ainda era o meio normal de transmissão utilizado nas aulas, em seminários, em congressos, e eu acho tanto isso, mas tem uma coisa, esta fotografia, ok, foi tirada por investigador, não é um fotógrafo profissional, portanto, com os meios que tinha ao alcance, obviamente, há situações em que é preferível um mau registro do que não haver registro qualquer, mas está mal impresso, não consegue reproduzir o que está aqui publicado. Ah! Ou seja, às tantas eu dei comigo a instalar em agronomia todo o meu material de fotografia de publicidade, nomeadamente a nível de câmaras, a nível de iluminação, e dei comigo cada vez mais apaixonado por aquele tipo de fotografia.
Mas eu tinha a ideia que a fotografia científica era menos criativa do que a artística.
Eu permito-me
discordar.
Discorda
à vontade. Discorda à vontade.
A imodéstia, mas eu considero que comecei a retratar, em vez de fazer um mero registro fotográfico ali de chapa, por exemplo, de um afídeo, eu comecei a fazer retratos dos insetos. Comecei a descer à sua dimensão. E acreditem ou não, porque eu acredito essencialmente na energia. Somos energia, tudo é energia no universo. E a minha sensação é que, às tantas, os insetos estavam a pousar para a fotografia, para o registro fotográfico que eu estava a fazer deles. Gerava-se
apesar de estarem mortos, teoricamente.
Não.
Ai, eles estavam vivos. Não.
Só muito excepcionalmente, porque não tinham tido possibilidades de capturar insetos vivos. Não, quantas vezes eram, por exemplo, 6 da tarde e tal, ei, ainda estou aqui, e a Alcácer do Sol, epá, não sei que horas é que chegam, mas tenho aqui material que tem que ser fotografado hoje, sem falda, não sei o quê.
E eu esperava até às 9.
Absolutamente.
E pousavam para as fotografias.
Absolutamente. Não tenho. A minha sensação é pura e simplesmente essa. Chegou-me a acontecer.
Eu também acredito que nós somos um todo animado e inteligente.
Absolutamente.
Se eu lhe der este exemplo de que há uma aranha minúscula em minha casa e ela sente que eu me estou a aproximar, ela para e imobiliza na expectativa de não ser vista. É minúscula.
Uhum.
E ela sabe exatamente, e depois eu desvio os olhos e ela vai andar à vida dela. E, portanto, somos um todo animado e inter-relação. E, portanto, não me surpreende que os insetos tenham pousado para si.
E eu não tenho dúvida que eles sentem a energia que estamos a transmitir, se é agressiva ou se é pacífica. Não tenho a mínima dúvida. Nunca tive.
E já agora, agora dando um pulo até Macau, estamos no âmbito do Centro Científico e Cultural de Macau, lendo, eu sou uma leitora com grande admiração, portanto eu gosto muito da sua poesia e acho que é muito atual e reflete muito o espírito de Macau. E olhando para o seu encontro com Macau, E estava aqui a ler este poema. Todos os seus poemas não têm título, que também é muito interessante. E estava a ler este poema, cujo primeiro verso funciona como título, assim sendo: molhada esta calçada portuguesa, o Oriente pavimentando o rumo de quem aqui se encontra, com anseios e com esperança, com memória e o reemprego da perseverança. Molhada pela chuva que persiste, regada pelo desequilíbrio natural, nesta humana ação em que se insiste, teimando no que se sabe já estar mal. Portanto, quando vai para Macau, começa a fotografar também, por exemplo, a calçada portuguesa. Ou não? Ou o que lhe interessa é a memória cultural que essa calçada pode transmitir.
Eu nem nunca me vi fazer esse raciocínio prévio. Eu costumo autodefinir-me como desorganizado, mas metódico. Portanto, acho que será, do ponto de vista sintético, a melhor definição que eu consigo fazer de mim próprio. Disperso-me muito. Em termos fotográficos, nunca rejeitei qualquer desafio, até porque, como frio sempre, detestando a rotina, seria impensável estar sempre a fazer o mesmo tipo de fotografia. Portanto, eu fotografo aquilo que me desperta a atenção, aquilo que o meu olhar apreende do que me rodeia. Está claro, se estivermos a falar num trabalho encomendado, aí é diferente, não é?
Mas aqui tem a consciência absoluta no poema que a calçada é portuguesa e que está ao Oriente.
Definitivamente é
consciência absoluta. Portanto,
claro que
mesmo
sim.
Não tenho pensado em termos de memória cultural, é a memória cultural que está a transmitir.
Claro, e queremos que não, as raízes estão cá, as influências, logo os estímulos que desperta a atenção de uma pessoa ou outra, depende disso tudo, não é? Da genética, da cultura, das vivências, não é? E aquilo em que eu insisto, nomeadamente nos cursos e nos workshops de fotografia, é no seguinte: não importa o aparelho, o meio de registro de uma imagem, o que é importante é aquilo que os olhos veem. Se não houver a capacidade de olhar para um determinado motivo e ver ali uma fotografia. Eu agora faria um breve parênteses, por exemplo, a propósito do digital, da fotografia digital e agora da possibilidade dos telemóveis, dos smartphones, fazerem fotografias cada vez com mais qualidade. Acho que é inestimável este alargamento da hipótese de acesso à fotografia de muito mais gente. Infelizmente, as pessoas fazem sem disciplina, ou seja,
sem consciência.
Eu diria que, se calhar, não quero exagerar, mas se calhar 97% ou 98% das fotografias que as pessoas normalmente fazem no dia a dia nem sequer as veem, não têm qualidade. Portanto, as pessoas aproveitam a facilidade do disparo, prefiro continuar a chamar-lhe assim, e fazem
selfies,
fazem
a perspectiva egocêntrica, não é?
Fazem milhares de fotografias numa semana de férias. Ou seja, esta facilidade digital do registro múltiplo é muito contraproducente do meu ponto de vista. Eu tenho saudades, entre aspas, porque é tudo relativo, não renego a evolução tecnológica, mas, por exemplo, da limitação das 36 fotografias num rolo de 35
minutos. Que obrigava a ser conciso e concentrado no objetivo, não é?
E acho que vem a propósito disto referir o seguinte. Embora já tivesse feito fotografias umas duas ou três vezes, havia um amigo meu, estou a falar dos meus 15 a 6 anos, que tinha uma maquinazinha compacta que me costuma duas ou três vezes. Mas a minha primeira máquina fotográfica, isto porque o meu pai era fotógrafo amador, durante uma série de anos, porque havia um quarto interior na casa onde vivíamos, em Campo de Arico, na Rua Serra de Carvalho, o meu pai tinha instalado uma câmara escura a que eu podia aceder sobre estritas condições.
Se suportasse
ali,
bem.
Sentas-te ali, não mexes em nada, só sais quando eu acabar. Mas o meu pai nunca me deixou utilizar nenhuma das máquinas dele. Portanto, a semente estava cá, o bichinho, como costumo dizer, estava cá irrequieto, mas já só depois da tropa, ainda estive em Angola, em plena guerra colonial, é que eu tive a oportunidade de comprar a minha primeira máquina fotográfica. Sinalizei-a a determinada altura, em fevereiro, e acordei com o senhor da loja, uma máquina de segunda mão, o dia em que seguramente eu ia ter o resto do dinheiro para fecharmos o negócio, eu ter em mãos a máquina que eu tinha escolhido, é esta, Sou Freire, era o nome do dono da loja. E convidámos uma data, ok, deixa-me cá ver, abril 25, e estamos a falar de 25 de abril de 1974.
Ai, que interessante.
Portanto, as minhas primeiras fotografias com a minha primeira máquina fotográfica foram feitas no dia 25 de abril de 1974. Eu tenho já contado
duplamente históricas,
vezes,
históricas individualmente e históricas coletivamente.
E quando tive a sorte, o senhor estava a fechar de novo a loja, ele tinha aberto, geralmente às 9, seriam umas 10 e pouco da manhã, estava a fechar, porque aquilo estava de grande confusão. A loja ficava nas escadinhas do Duque, a 100 metros do Largo do Carmo, não é? E tive que voltar a Campo de Arico, onde estava a viver, para comprar película, porque tudo na Baixa, as lojas estavam todas fechadas. E só tinha dinheiro naquele mês, e já apertava bem o cinto para comprar dois rolos de fotografia. Portanto, estamos a falar de 36 mais 36 fotogramas possíveis, que de repente lembrei-me que iria acontecer o 1º de maio, e que ia ser de certeza também importante. E portanto eu tive que gerir 72 fotogramas 25 de Abril e até ao 1º de Maio.
E agora voltando a Macau. Neste poema, e vê-se bem que de facto a sua paixão é outra, é uma outra geografia de que estamos a falar. Não a geografia concreta e física, mas é aquela talvez a dos instrumentos que ligam diretamente à imaginação e à mente. Vou ler este poema e gostava que o comentasse. Portanto, estamos a falar de Macau, no espaço da poemografia. Nesta geografia sem mapa, nesta estridência sem eco, a volúpia é imaginada. De memória me confesso e de delírio em delírio me assexo.
Se correspondeu a um período um bocado crítico, portanto, sem mencionar nomes, foi sempre uma determinada pessoa que me levou a Macau. Diria que estava a esgotar-se definitiva e finalmente, portanto, a relação. E, no fundo, aquilo que eu estava a sentir era a necessidade também de me isolar, de me preservar, de não embarcar em pelo menos até ver, dependendo daquilo que fosse sentido, em mais nenhuma aventura ou relação, portanto, amorosa. Portanto.
Mas isso então terá a ver com este poema em que diz exílio ou opção, vivência ou olvido, latência ou fruição, já duvido.
Foi pela razão que, pelas razões que acabei de referir, sob o ponto de vista emocional e afetivo, foi uma altura complicada. Foi uma altura complicada.
E, então deixa-me ler o final deste poema e depois continua. Mantida à tona desta demanda, em comunhão, aqui Macau, além China, almejo ainda salvação.
Eu estava a sentir-me sozinho, mas, tendo ido, como referi, para Macau sempre por causa da mesma pessoa, percebendo a primeira altura que a relação não ia ter continuidade, no entanto, eu disse, não, eu estou aqui, estou bem aqui, portanto, não vai ser este revés em termos emocionais e afetivos que me vai levar a virar costas. E estava a descobrir a China, a grande China, e a sentir-me, se eu tinha ficado encantado com Macau, a imensidade da China, que tive a possibilidade, o ensejo de conhecer, minimamente, porque não se pode ter a veleidade de dizer não, eu conheço a China, seriam
mas esse
muitas
conhecimento
vidas.
Começou logo em Macau, porque diz-me aqui, palmilhas ruas desta areia preta, onde de Hunan ou Fujian a gente se concentra, Macau diluindo a cantonense origem, ganha força ao mandarim e tantos e diferentes dialetos, os cheiros fortes se confundindo. Foi logo em Macau que começa o conhecimento da China.
A sedimentação, depois das viagens, ou de regresso de viagens da China, eu encontrava, eu tive durante 4 anos um espaço alugado na Área Preta. Onde, portanto, era o estúdio, mas confesso que às tantas era raro vir ficar à atravessação de Nínicos, onde mantinha o apartamento, portanto, alugado. Queria condições, porque às tantas estava a trabalhar até a 1 ou 2 da manhã. Agora vou até ao centro de Macau só para dormir, para depois voltar para aqui de novo. E então adorei viver. Posso dizê-lo assim, esses 4 anos na Areia Preta.
Que é a zona mais pobre, mais desprotegida da cidade, antigamente.
Absolutamente, eu lembro em 96.
Era a Zona Norte, que era a zona dos chineses, portanto a cidade chinesa.
E mais, a zona onde mesmo macaenses pouco se aventuravam, o que eu achei estranhíssimo, porque eu passava os dias a deambular por toda a Macau, com a máquina, portanto, ao ombro, que ia utilizando a... de acordo com os estímulos que se me apresentavam, e havia um grupo com, normalmente à quarta-feira nos encontrávamos para almoçar, e nesse grupo havia uma série de pessoas já de várias gerações, portanto famílias macaenses. E então, o que é que fizeste hoje de manhã e tal? Ah, andei por aqui. Epá, tu foste para aí? Porque eu tinha andado precisamente pela Areia Preta. Sim. Epá, mas nunca senti o mínimo de animosidade. Senti veríssimas vezes curiosidade, não é? Quando as pessoas cruzavam comigo, portanto, um ocidental, um português a deambular precisamente por ali onde só se via, portanto, chineses, não é? Mas gostei imenso, e essa referência, ou essas referências nesse poema, têm a ver precisamente com esse gosto que me deu a vivência daqueles 4 anos na Areia Preta.
E marcantes, porque, por exemplo, o que separa a China de Macau é as Portas do Cerco, e tem aqui um poema muito interessante que é Portas do Cerco Gombei. O carimbo que autoriza o trânsito após. Terra de ninguém, a China aqui tão perto. Terra mãe, a entrada no outro mundo, outra lei. Teve curiosidade por este outro mundo e por esta outra lei, da China aqui tão perto.
Absolutamente. Aliás, eu atrevo-me a afirmar, não o tendo concretizado, que se não fosse o facto de toda a minha família estar aqui, eu, a determinada, gostando de Macau, a determinada altura, estava-me a sentir como que confinado em termos de horizontes visuais, em termos de possibilidades fotográficas, e cheguei a ponderar a determinado ponto o passar para a China, ir viver para Cantão, ou para Xangai, ou para outra localidade, até se calhar mais remota, de um meio mais pequeno, porque a forma como fui sempre recebido na China, nunca me senti minimamente
hostilizado.
Não, sempre.
Bem acolhido.
Absolutamente.
E depois não é só isso, é também há um mundo enorme para descobrir. A China é quase um continente. Quer dizer, tem o lado humano, não é só isso, isso é muito, não é? O lado do afeto, dos afetos, mas depois há também os lados dos afetos à natureza. Descobrir paisagens como Guilin ou como Kunming, a floresta de pedra, e poder andar para um fotógrafo.
O deserto de Gobi.
E depois para um fotógrafo é estimulante ao máximo, não é?
Não, aliás. As viagens que eu fiz foi sempre em grupo, beneficiando da organização do Biantau, que a Ana Cristina teria conhecido, que viveu muitos anos em Macau, ultimamente estava ligado ao governo, ao gabinete de ligação.
Eu conheci de nome.
Só de nome. De nome. Uma pessoa incrível, e que realmente nos proporcionou conhecer zonas de uma beleza muitas vezes selvagem. Eu estou em Portugal agora há mais tempo, vou a Macau sempre que possível.
Vai agora, em breve.
Espero que os planos não falhem. A minha ideia é de passar novembro e dezembro em Macau.
Mas de qualquer maneira houve qualquer coisa que, além da família e do apelo da família, porque neste último poema, ou dos últimos poemas do livro, diz assim, não sei, o título começa: não sei onde te encontrar, procuro onde me rever, em torno tudo a mudar, a velha Macau a morrer. Não quer dizer que tenha esquecido Macau, porque não esqueceu, eu sei que não esqueceu, e vê-se aqui noutros poemas que está, Macau está sempre presente e até vai voltar agora e vai lá. Mas Macau mudou muito, a verdade é esta.
Muito, muito mesmo.
E para os portugueses essa mudança, às vezes é preciso um jogo de cintura grande para aceitar, porque onde é que estão? Porque todas as nossas marcas acabam por ser um pouco diluídas numa paisagem gigantesca de casinos, de prosperidade, de lojas, centros comerciais, e as nossas igrejas começam a ficar pequeninas e as nossas calçadas cada vez mais minúsculas. E portanto, e é um mar de gente que vem da China, não é mau, mas é diferente. Tudo em transformação, é diferente. Não há aqui conotações negativas, há apenas o registro da diferença. Então, se calhar, também fazer uma aventura pela China dentro e ver esse espaço gigantesco que está a invadir Macau e nós ir reconhecê-lo para compreender e para amar aquilo que não conhecemos. Não é?
É esse desafio que eu fui fazendo sistematicamente e cada vez mais a pessoas que às tantas ouvia estar a emitir opiniões completamente descabidas sobre a China, e dizia, pá, atravessa a fronteira, vai para a China, faz aquilo que eu já fiz N vezes e que são poucas em relação àquilo que me apetecia e que ainda tenciono fazer. Eu preteri, eu não fui ao Laos, eu não fui ao Camboja, eu não fui ao Nepal, só fui uma vez às Filipinas, só fui uma vez ao Vietnã, para aproveitar todas as oportunidades que tive de viajar na China.
Claro. E agora, para terminarmos esta magnífica entrevista, pedia o favor de me explicar a mim e aos ouvintes o título deste Poemografia de Macau. Porquê poemografia? Porquê este título?
Poemografia. Grafia na medida em que, a certa altura, me apeteceu que não fosse apenas um livro de poemas, mas que incluísse também fotografias. Portanto, são 50 poemas, mas tem incluído 30 fotografias, a preto e branco. Algumas delas de uma Macau que já não é aquilo que está retratado, isto a propósito precisamente
já mudou, já está em transformação
das transformações e portanto daí ter-me surgido o título poema, de poemas, grafia de fotografia.
Muito obrigada, e estão desde já convidados para se inscreverem no futuro workshop de fotografia de António Milhomens, que vai decorrer em breve no CCCM, talvez no mês de novembro ou dezembro. Nessa altura ele será anunciado no nosso site em www.cccm.gov.pt. Muito obrigada, António. Foi um prazer estar consigo.
Prazer,
espero que regresse em breve aqui à Rádio Freguesia de Belém.
Muito obrigado.
Muito obrigada. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.